Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Banza Desembola, o seu bancadão semanal de notícias. E no episódio de hoje...
O tratamento à base de cannabis já é utilizado por 430 mil pessoas no Brasil.
Câncer de próstata, o que é, sintomas e o papel da cannabis medicinal como adjuvante no tratamento.
Saiba os tipos de exames toxicológicos de cannabis e como fazer a desintoxicação.
Maconha não deixa pessoas preguiçosas, defende Siddhartha Ribeiro. Tá aí, Cristão, aí, então vamos puxar já as notícias e começar com a leitura da nossa, como é que fala, o clipe em canábico mais querido do Brasil. Solta aí a primeira.
Vamos lá. Tratamento à base de cannabis já é utilizado por 430 mil pessoas no Brasil. 430 mil pessoas é o quê? 2% da população inteira?
Não, você tá doido, velho. 1% é 2 milhões, 2% é 4 milhões, 430 é 0,2%.
É isso, então já esquece, já vou pra notícia que a parte que eu fiz freestyle já foi errado. Cerca de 430 mil brasileiros realizaram tratamentos com medicamentos à base de cannabis e esse mercado deve movimentar 699 milhões este ano no país. Esses foram os dados divulgados pela Kaia Mind, startup brasileira especializada em dados e inteligência de mercado no segmento cannabis, cânhamos e seus periféricos. Os números fazem parte do segundo anuário de cannabis medicinal do Brasil, que considera a informação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a famosa
Agência Nacional Anvisa. De Brisa? Ia ser muito bom, Cristão. Vamos ficar na captura dessa agência aí.
De acordo com o órgão, 219 mil pacientes importam medicamentos de cannabis no Brasil. 97 mil têm acesso a medicamentos nas farmácias e por volta de 114 mil pacientes fazem tratamento via associações. Ainda segundo a Kaia Mind, esses pacientes se dividem em mais de 3.671 municípios pelo país, ou seja, 66% das cidades têm ao menos um paciente usando cannabis medicinal.
Pô, isso cada... é grande. Oh, véio, olha isso, Cristão. De cada 3 cidades, uma tem um maconheiro oficial. Olha isso, velho.
Não, duas, né? 66%
de todas as cidades. Então só uma que tá moscando.
Tá vendo? As estimativas apontam que em 2024 o mercado de cannabis deve atingir 1 bilhão em todo o país. A modo de comparação do crescimento, em 2018 esse número era apenas de 3,7 milhões.
Caraca, Caia... não, pera, deixa eu entender. Então quer dizer que em 2018 era 3,7 milhões. Em 2024, 1 bilhão com B de bola. Chama o Ciro Gomes. Deu bilhão.
É isso.
Velho, isso é 300 isso. vezes mais, não é isso?
É um crescimento bizarro, né, mano?
250 vezes mais, caraca.
Segundo a Kaia, se houvesse uma regulamentação que incluísse o uso medicinal, industrial e adulto ou recreativo da planta, em 4 anos o setor geraria 26,1 bilhões à economia. Caraca. De acordo com Joaquim Castro, fundador da Gravital, primeira clínica focada em terapias à base de cannabis no Brasil, a qualidade dos novos produtos aprovados pela comercialização nas... para comercialização nas farmácias, a rápida diminuição do preço do produto importado, além do grande número de eventos e congressos aumentaram a base de médicos prescritores, são alguns dos fatores que evidenciaram o fato desse mercado ser promissor no Brasil. Aspas para ele. Esses números confirmaram como o uso da planta tem ajudado milhares de famílias a obterem melhoras significativas na saúde, proporcionadas pelos tratamentos com a cannabis medicinal. Nós observamos isso no dia a dia, nas consultas dos nossos médicos com pacientes de todo o Brasil. É um mercado ainda em sua infância, mas que cresce a passos largos a respeito de todos os entraves, destaca ele. Olha então isso, é isso, Cristão. Né, Heitor? Eu acho que a gente já faz aí, pra quem não sabe, a gente já faz aí um podcast anual chamado Legalização da Maconha no Brasil, no Brasil e no mundo. E a gente sempre fala sobre esses crescimentos que são exponenciais a partir do momento que o país legaliza. Então, nós temos aí que tem um plano legal sobre o que fazer com todo esse dinheiro, claro. Não é só falar, é legal, vai... tá imposto e vamos ver o que acontece? Não, tem que ter um plano legal, mas dá pra fazer um negócio brabo, viu?
Cristão, vamos bater 500 mil pessoas fazendo tratamento legal com cannabis no Brasil. Vai bater 500 aí, mil mano. Pessoas, Cristian. É muita gente, velho.
É muita gente, mano. Isso é porque é só quem resolveu bancar, né? Só quem tem condição de bancar e quem resolveu bater de frente no mercado. Porque é, muita gente gostaria de estar nesse número aí e não tá ainda.
E fora sem contar a galera que tá plantando em casa, né? Que não entra nesse número também.
Tá aí, que ó. É grande, viu? Não é quero falar
gente
nada.
Gente, não, hein? Cristão, vamos de next? Próxima notícia?
Dale. Dale de dedada.
Dale de dedada.
Tá chegando sim, minha hora.
Tá aí, ó. Você conta pra nós. Câncer de próstata. O que é? Sintomas e o papel da cannabis medicinal como adjuvante no tratamento. Se liga, ó. Primeira material me perguntando. O que é a próstata? E por que a gente tá trazendo isso agora, Cristão? Porque nós estamos no Novembro Azul, né, velho? Isso é uma data muito importante pros homens de todo o país, de todo o mundo, pra se cuidarem do câncer de próstata, que é uma das doenças evitáveis que mais mata no país. Então a matéria abre explicando. A próstata é uma glândula exclusiva nos homens, nas pessoas que nasceram com pênis, está situada na frente do reto, abaixo da bexiga, e envolve a parte superior da uretra, o canal que conduz a urina pra fora do corpo. É importante observar que a próstata não tem influência na ereção ou no orgasmo. Em vez disso, sua principal função é produzir um líquido que faz parte do sêmen, fornecendo nutrição e proteção aos espermatozoides. Enquanto a próstata tem um tamanho aproximado de uma ameixa em homens mais jovens, é comum que seu tamanho aumente com o passar dos anos. O câncer de próstata é um tipo de câncer que se desenvolve na próstata e esta condição ocorre quando as células na próstata começam a crescer de forma anormal e descontrolada. O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum de câncer em homens, geralmente afetando aqueles com mais de 50 anos. Existem alguns fatores que podem aumentar as chances de um homem desenvolver câncer de próstata. São eles: idade, que é o risco aumenta.
Acho que é o principal.
É o principal, né? O risco aumenta com o avançar da idade. No Brasil, a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 têm mais de 55 anos. O próximo fator é o histórico de câncer na família, pois homens cujo pai, avô ou irmão tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos fazem parte do grupo de risco. E o próximo fator e esse eu não sabia, velho, sobrepeso e obesidade. Estudos recentes mostram maior risco de câncer de próstata em homens com peso corporal mais elevado. Sabia disso, Cristão?
Olha aí. Pô, eu já tinha visto isso sendo ventilado, mas eu não tava sabendo da real, tá ligado?
Curioso, né? Aí a reportagem fala aqui, ó, sobre como é o exame de toque retal, que é a maneira de fazer o diagnóstico do câncer de próstata. É um procedimento que o médico avalia o tamanho, a forma e a textura da próstata através do toque retal. Esse exame permite a avaliação das partes posterior e lateral da próstata. E você que tá ouvindo aí, ó, calma, nós vamos falar como que a maconha tem a ver com a sua próstata, velho. Ou a próstata do seu marido, do seu amigo, seu irmão. Fica com a gente.
É isso.
O exame é isso, então, porque o médico tem que saber. Ele tem que tocar para poder saber o formato, a textura e tudo mais. Aí a outra maneira de examinar é a dosagem de PSA, que o exame de PSA é um teste de sangue que mede os níveis de uma proteína produzida pela próstata, chamada antígeno prostático específico. E aí, em níveis elevados, essa proteína ela vai indicar a presença de câncer de próstata, embora também possa ser causado por condições benignas na próstata. Então, alterações que não sejam malignas, portanto, não sejam cancerosas. Alterações benignas.
Sim.
Benignas. Desde quando a gente é criança, né, Cristão? A gente ouve que não vai precisar mais fazer o toque, que vai ser um exame de sangue. Ou os mais, como é que fala? Esperançosos falam que vão inventar um laser pra não ter que fazer o
exame. Raio-X. Um raio-X no ângulo específico. Dependendo do ângulo, acho que é mais degradante ainda.
Não, velho. Não é nada degradante, velho. É um trem tranquilo. Pois é. E aí, pra confirmar se é câncer de próstata ou se não é, faz uma biópsia daquilo ali que encontrar. O tratamento, como que é feito? O tratamento de câncer de próstata envolve o uso de uma ou várias modalidades ou técnicas que podem ser aplicadas isoladamente ou em combinação. A principal modalidade é a cirurgia, que junto com a radioterapia e a terapia hormonal vão tentar resolver o problema. E isso quando o câncer de próstata está restrito à próstata, né? Que aí as opções de tratamento são a cirurgia oncológica, a radioterapia e o que chama de observação vigilante. Mas se o câncer espalhou para outros órgãos, que é um estágio que chama metástase, a radioterapia vai entrar para ser usada em terapia em conjunto com a terapia hormonal e um monte de tratamento paliativo para dar qualidade de vida para a pessoa. E um dos tratamentos paliativos que é usado é a cannabis, né? A cannabis vai ajudar com enjoo, vai ajudar a pessoa a se alimentar melhor. É uma das possibilidades. E aí a matéria fala que a decisão sobre qual tratamento é mais adequado é feita individualmente por um médico especializado, considerando as características de cada caso, os riscos, benefícios e as condições clínicas do paciente. É importante destacar que todas as opções de tratamento são oferecidas integralmente e de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Que é um negócio de outro planeta, Christian. Você sabe que no seu país, você, se você for acometido por uma doença terrível como câncer, você não está desassistido. Isso é uma coisa muito, muito potente.
E a parte oncológica do SUS é brabíssima.
Brabíssima, Cristão, brabíssima. E aí, pesquisas estão sendo feitas também com a cannabis, né? E aí segue a matéria. A cannabis medicinal tem sido objeto de pesquisa para uma variedade de condições médicas, incluindo o câncer de próstata. Embora a pesquisa ainda esteja em estágios iniciais, alguns estudos sugerem que os canabinoides presentes na cannabis, como o THC e o CBD, podem ter propriedades que auxiliam no tratamento do câncer. No artigo, ó, abre aspas, perdão. No artigo, canabinoides não relacionados ao THC inibem o crescimento do carcinoma na próstata. Pera lá, velho, vamos voltar, porque eles traduzem a matéria e fica confuso. Tem um artigo, o nome do artigo é o seguinte, ó. Começou. Canabinoides não relacionados ao THC inibem crescimento do carcinoma da próstata in vitro e in vivo. Efeitos pró-apoptóticos e mecanismos subjacentes. Esse é o nome do artigo.
Isso.
Nesse artigo, os resultados apontaram que ativar os receptores canabinoides podem levar à morte das células do carcinoma de próstata.
Hein?
Hã? E aí tá falando que enquanto o THC é reconhecido por esse efeito, outros canabinoides, especialmente o canabidiol, demonstram um efeito promissor. O THC já é sabido que ele tem um potencial de matar células cancerosas, mas agora estão descobrindo que só o CBD também. Fizeram teste com o CBD e outros canabinoides não THC em célula de câncer de próstata, abrangendo aquelas que são sensíveis a andrógenos e as não responsíveis. E os resultados destacaram um impacto significativo do CBD na sobrevivência celular das outras células, incluindo a apoptose, que é um... Da própria célula. Então o CBD mata a célula por apoptose, que é um processo biológico programado de morte celular. É como se o CBD programasse a célula pra morrer. Ou se lá e ativasse o que faz a célula morrer, sacou?
Um timerzinho.
É isso, põe pra rolar o timerzinho. Aí tá falando, ó, esse estudo mostra que o CBD foi eficaz mesmo em condições em que as células cancerígenas da próstata estavam privadas de nutrientes por um período de 24 horas. Isso sugere que o CBD pode ter um impacto positivo mesmo em ambientes adversos, onde as células cancerígenas enfrentam limitações nutricionais. E aí, ó, em casos de câncer de próstata, em que mais a cannabis pode ser útil? Aí voltando àquilo que eu falei ali em cima. Então vai ajudar com alívio de sintoma, porque os sintomas tipo náusea, vômito, perda de apetite, todos a cannabis medicinal vai ajudar. Redução de dor e inflamação, que aí traz melhor de qualidade de vida, né? São várias coisas. E também só a questão psicológica também, né, velho? Que às vezes é uma tarde de cabeça boa que pode ajudar muito no tratamento da pessoa.
Eu acho que isso é muito subestimado, Heitor. Eu acho que isso é pouco citado. E é lidar com o estresse ou a ansiedade do que você tá fazendo, tá ligado? Do tratamento, porque ninguém fica feliz de uma notícia de que você tem um câncer. Seja lá ele, qual nível, onde é que é. Então eu acho que você ter a maconha, eu acho que especialmente com o THC, para você lidar com essa situação, eu acho que é muito subestimado e pouco citado.
É isso, Cristão. O chat tá falando aqui, o Rafa Rosalino falou que o pai dele tá com câncer de próstata em estágio inicial, mas infelizmente é preconceituoso demais pra usar cannabis. Tá perdendo o pai do Rafa Rosalino, senhor Rosalino. Tem que abrir essa cabeça aí, meu querido. E aí, ó, finaliza aqui. É importante que você saiba que o uso de cannabis medicinal no tratamento do câncer de próstata deve ser discutido com um profissional de saúde especializado, oncologista e especialista nas aplicações terapêuticas da cannabis, para que possa fornecer orientações específicas e considerar os benefícios potenciais. Então, fica a nossa mensagem, né, Cristão? Novembro azul,
né?
Maconheiro também se cuida. Tá aí, ó. A gente cuida sim, velho. Valeu.
Eu daqui a pouco eu tô chegando aí, se bem que eles estão falando de 50 anos, eu ainda tô um pouco longe, mas daqui a pouco é a minha vez e eu já tô na fila.
Não, Cristão, na hora que der a hora, velho, eu simplesmente vou lá, mano. Eu não vou esperar eu fazer 55 anos e um dia, não, meu parceiro. Na hora que der meu aniversário, um dia depois eu tô lá, entendeu? Eu não quero sofrer com câncer de próstata.
No dia do aniversário já tá marcado.
Pra não ter erro.
Bom, já vou de próximo aqui.
Vamos de next, Cristão.
Saiba os tipos de exames toxicológicos de cannabis e como fazer a desintoxicação. Começou a rolar as notícias falando que tem várias empresas querendo fazer exame toxicológico para maconha. Palhaçada. E isso deixou a galera ansiosa. Inclusive, teve conversa dessa no nosso Discord, no nosso Telegram. Tem gente falando aí que vai ter que lidar com esse rolê. Foda, viu? Os testes toxicológicos para detecção de compostos presentes na cannabis, popularmente conhecida como maconha. Para quem não sabe, para quem tá vendo isso aqui, não sabe, cannabis é maconha. É isso. Podem ser desafiadores. Mas compreender os diferentes tipos de exames e suas peculiaridades é fundamental antes de passar por um exame. A detecção de THC, composto psicotrópico da planta tido como vilão por muitos... Tá aqui uma aspas. Pode demandar uma compreensão aprofundada de diferentes métodos disponíveis. Conheça 4 principais tipos de testes e suas características distintas. Teste de urina. Principais características. É o método... Segura aí que passou a motoca.
É motoca!
Principais características. Já vou começar até tudo de novo. Teste de urina. Principais características. É o método mais comum devido à sua praticidade e custo acessível. A janela de detecção pode detectar 50 nanogramas por ml ou mais de THC, persistindo por de 30 a 45 dias em usuários diários. No meu caso, estratégias de desintoxicação, bebidas desintoxicantes, ou programas de desintoxicação para resultados permanentes. Nossa, que estratégia conservadora, né?
Não é permanentes.
Não, e programa de desintoxicação...
Não, mas é isso, teste de isso sangue. Mesmo, Cristão. Isso acontece porque a gente vai ver que vários testes detectam a presença de fitocannabinoides e metabólitos secundários, que como é que é, né? Depois que o nosso corpo... processa os compostos, ficam uns compostos no corpo que chamam metabólitos secundários. E alguns Isso. desses testes pegam os metabólitos secundários. Então, criaram-se produtos e rotinas de desintoxicação para a pessoa poder fazer o teste daqui 30, 45 dias e não ser pego. Nos testes, como por exemplo, o Cristão vai falar, o de urina. Qual que é o próximo aí? Fiquei na dúvida.
O próximo é o teste de sangue. Principais aí, características, alto custo e invasivo, usado para determinar o uso recente. Janela de detecção pode dar resultado positivo em 1 a 7 dias para consumidores crônicos. Desculpa, de 1 a 7 dias e para consumidores crônicos de 45 a 60 dias. Ó, 2 meses me pega, hein?
Quem fuma muito tem que ficar um tempão sem fumar para limpar.
É. Estratégia de desintoxicação, mesma coisa. Uso de desintoxicante permanente para liberar o THC e aumentar a chance do resultado negativo. Então, a mesma coisa, desintoxicante e programa de desintoxicação. Teste do folículo capilar. Principais características, menos tolerante, detecta substância por meses, sendo invasivo. A janela de detecção é, ele pode pegar o THC de 90 a 120 dias e usuários frequentes de até 6 meses. Estratégia de desintoxicação. Shampoo desintoxicante são essenciais, pois descolorir ou raspar o cabelo não afeta os resultados.
Cristão, na moral, tem gente que tem que fazer esse exame e aí lá nos Estados Unidos você fala que é por motivos religiosos. Você consegue ir dando uns tombos. E aí os caras, era de cabelo, né? O camarada ia lá e raspava a cabeça. E aí o pessoal ia e falava, não, tira do seu braço. E aí eu tô vendo na internet, velho, gente falando assim, não, quando for de cabelo, você raspa todos os pelos do seu corpo. Todos os pelos. Tira
caralho, a sobrancelha.
Tira tudo. E aí os caras não vão ter de onde tirar, não tem como te testar. Olha o nível. Nossa. O que a proibição faz com a gente, Christian?
Foda, né?
Foda.
E o quarto aqui é o teste de saliva. Principais características é menos comum, usado para detecção recente devido à sua curta janela de detecção. A janela de detecção é o THC detectável por até uma semana, mas usuários frequentes podem ter resultados positivos em até 30 dias. A estratégia de desintoxicação é hidratação com água e chá desintoxicante costuma ser adequado para situações que exigem detecção imediata.
Tá aí, ó.
Aí, as estratégias para desintoxicação para o teste de drogas bem-sucedido é desintoxicação natural, que é a interrupção do uso por menos de 30, por pelo menos 30 dias, abstenção de produtos à base de cannabis, incluindo derivados com lucro. Hidratação é outro método. Consumo adequado de água diariamente. Nós temos que combinar que até nesse calor tá fácil. Evitar bebida açucarada, álcool e cafeína. Outro método, atividade física. Exercícios regulares para aumentar a taxa de metabolização, queima de energia e ataque às células da gordura.
Ô, Cristão,
e ajuste na dieta.
Tem que fazer o salve no negócio da gordura, porque o THC, por ser lipossolúvel, ele acaba...
Isso.
Carece de estudos, mas ele dissolve nas nossas células de gordura. Então você faz um exercício, ele volta pro seu sangue e vai dar positivo lá no exame na hora. Por isso que ele tá recomendando fazer muito exercício aí.
Isso. E ajuste na dieta, redução de alimentos processados e eliminação de carne vermelha, carne de porco, laticínios, açúcar e trigo. Preferência por peixes, aves e grelhados.
Aí, ó.
E aí eu gostaria de reforçar que a gente não recomenda o uso de droga. Nenhuma. Se você faz uso adulto e individual, informe-se com um profissional de saúde. Pratique método de redução de dano e consumo consciente.
É isso aí, Cristão.
É isso,
então galera. Tá falado, ó. Quem precisar fazer um exame toxicológico, foi avisado pela empresa, estão aí as rotinas de desintoxicação. Mas a gente fica na torcida, né, Cristão? Que um dia a gente possa simplesmente poder usar nossa ganja igual todo mundo pode tomar uma cerveja ou comer uma barrinha de Snickers.
É um absurdo. É só isso que eu tenho pra falar.
É isso aí. Vamos de next?
Vamos na saideira.
Na saideira, ó. Então vamos. Maconha não deixa pessoas preguiçosas, defende Siddhartha Ribeiro. Não defende não, né? Explica Siddhartha Ribeiro. Ó, desfazer o rigor com que se separa o uso terapêutico e recreativo da maconha é uma das intenções do novo livro do neurocientista Siddhartha Ribeiro. As Flores do Bem, o nome do livro é As Flores do Bem, porque o que é recreativo já está sendo... Não, pera lá, velho. As matérias têm hora, Cristão, que elas, os caras não sabem pontuar direito,
que estranho,
mano.
Ó,
maior respeito, mas vamos de novo, ó. Segundo o livro do neurocientista Siddhartha Ribeiro, As Flores do Bem, ele afirma no livro que o que é recreativo já está sendo terapêutico, especialmente se for benigno. Ó, segundo Siddhartha Ribeiro, diversos países fizeram mais progresso que o Brasil nessa discussão. E ele cita como exemplo os Estados Unidos, Canadá, Israel, Argentina, Chile e Colômbia e vários outros países da Europa. Mas ele falou que o avanço aqui é uma questão de tempo. Apesar do atraso, ele diz que o debate sobre o uso medicinal melhorou mesmo com o que chama de retrocesso político. Ele falou que as pessoas, quando ficam doentes, perdem preconceitos. Elas querem se tratar. E aí não estão preocupadas se é planta, se não é, se pode ou não pode. Elas querem ter o direito. Aí, ó, mesmo com os relatos de casos bem-sucedidos no país, segundo o autor, os brasileiros não buscam fundamentos científicos e históricos para basear suas opiniões. É tudo baseado em achismo de gente mal informada ou mal intencionada. O livro descreve que há cerca de 3 mil anos, na Índia, foi iniciado o processo de separação genética dos dois principais tipos de cannabis, o cânhamo e a maconha. O primeiro, usado para produzir fibras, e o segundo, resinas e remédios. Se juntarmos as evidências histórico-arqueológicas com a biologia, isso deve ter acontecido na Idade do Bronze ou antes. O neurocientista afirma que a maconha passou a ser proibida para valer no século XX. Muitos começaram a acreditar que a maconha era a erva do diabo, a ponto de até hoje as pessoas acharem que ela é deletéria, que faz mal, né? Sem qualquer outra informação a respeito, a não ser o preconceito, que é fruto dessa guerra contra a maconha. No livro, o autor se dedica a explicar por que a maconha não mata neurônio, o faz florir. A ideia de que a substância prejudica o cérebro e torna as pessoas preguiçosas não está correta, segundo ele. Na verdade, a cannabis pode induzir a formação de novos neurônios e sinapses. Aí abre umas aspas para ele aqui, ó. Olha que viagem. Aquela velha história de que adolescentes não devem fumar maconha porque ela mata neurônio é mentira. A verdade é que eles não devem fumar maconha a não ser que tenham indicação médica, porque ela produz novos neurônios. E adolescente já tem muitos. Segundo o autor, a maconha causa dependência, porém em um nível menor do que o tabaco e o álcool. E aí as últimas aspas para ele, ó. Devemos também problematizar o conceito de dependência, porque parece que é uma propriedade da substância, quando, na verdade, tem a ver com a relação da pessoa com ela, e aí eu vou fazer uma humilde adição ao Siddhartha Ribeiro, tem a ver com uma relação da pessoa com o meio que ela vive também, que ela tá inserida também.
Também.
Então, Cristão, certamente. Tá colocada aí a notícia do Siddhartha Ribeiro.
É sempre bonito citar o Siddhartha Ribeiro, né? Eu acho que todo maconheiro do Brasil deve saber quem que é ele, porque já deve ter ficado estupefato pela forma que ele defende a erva e como ele é bem embasado no tema. E aí eu fiz duas anotações aqui de quando você falou que as pessoas quando ficam doentes perdem os preconceitos, elas só querem se tratar de uma vez. E isso a gente vê que vários grandes ativistas de quase todas as áreas são pessoas que começaram a ser influenciadas por aquela situação. Então, tipo assim, às vezes a pessoa entra num ativismo pesado para pessoas com deficiência porque o filho teve um acidente de carro, tá ligado?
Exatamente.
Porque alguém ficou doente e aí vê a maconha e entra no ativismo. Tipo, as pessoas veem que... Por que não tá todo mundo se beneficiando disso, tá ligado? A gente sabe que funciona.
O negócio tá aí, né, Cristão?
É. E aí, uma outra parada que eu também quero comentar, que é tudo baseado em achismo de gente mal informada e mal intencionada. Eu vou usar uma frase do Pirula aqui e eu vou dizer que quem tá fazendo esse tipo de desinformação ou tá enganando ou tá enganado.
Nossa! Matou! Valeu, galera! Eu acho que é isso, ó. Aqui, depois dessa frase do que não tem como voltar, ficar melhor, a gente encerra o bancadão de notícias dessa semana.
É isso.
Aí, Cristão, ó. Dá aquele recadinho pra nós aí, fazendo favor.
Então, é aqui que a gente encerra o bancadão de notícias. Lembrando que todos os links para as matérias completas estão disponíveis gratuitamente no nosso Discord. O link está aqui na descrição, seja lá onde você estiver acompanhando. E para comemorar o final de ano que já está chegando, vai rolar o primeiro encontrão do Banza!
Você tá vai ser doido!
Vai ser dia 16 do 12 às... Vai ser dia 16 do 12, às 16h20, lá em BH, na De Ponta Ramp Shop, na Avenida Prudente Moraes, 1330, loja 14. Vem trocar com a gente, gastar sua onda.
Ô, Cristão, é uma parada tão gostosa que vai ser esse evento. Pô, que doideira, o Marlock me... Achei, pô, tá aqui, ó. O Marlock me pediu pra colocar na tela, então se você tá só ouvindo, dá um pausezinho, abre a tela, vem aqui pra você também anotar. Entendeu? O Marlock tinha pedido pra colocar, eu botei no jeito aqui, o trem sumiu na hora de dar o play, velho. Olha que doideira. Mas tá na tela, o encontrão do Banza, queria convidar todas e todos, velho. Vai ser um negócio muito, muito maravilhoso encontrar vocês lá. Vai ser muito legal, ó. Vai acontecer no dia 16 do 12, às 16h20, às 4h20, em BH, na De Ponta Ramp Shop, na Avenida Prudente de Moraes, número 1330, loja 14. Mas não precisa nem preocupar com a loja, na hora que você chegar na porta lá, você já vai ver a gente. Na hora que
você vai chegar, você vai saber.
Não vai ter erro, então vem trombar.
É onde vai estar um movimento de gente boa.
É isso, velho. Vem gastar uma onda com a gente. Nós vamos adorar
ter vocês lá. Bora ser feliz. E é isso. Muito obrigado, galera. E obrigado por se informar com essa edição do Banza Desembola. Não se esqueça de deixar o like, comentar, se inscrever, apertar o sininho para não perder nenhum episódio do Banza.
É nóis.
E um abraço.
Até a próxima.
Falou.
Salve!